Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Já não fazíamos reunião há algum tempo, seguindo a regra de que enquanto se discute o Orçamento de Estado não se marcam reuniões de comissão, o que parece que a maioria não fez. E então, como tínhamos algumas coisas para discutirmos, eu marquei esta reunião, tentando não marcar nenhuma até ao fim da discussão do Orçamento, conforme foi deliberado ontem em reunião de Conferência de Líderes. Senhores deputados, temos para distribuição uma iniciativa legislativa, que é uma proposta de lei que aprova o regime jurídico do processo de inventário. Senhor deputado Ricardo Rodrigues, muito bem, fica distribuído, muito obrigado. Está bem entregue. Temos agora uma distribuição que é sempre mais morosa, que é das iniciativas europeias. São várias. Já sei que o Sr. Deputado se vai oferecer para várias. As iniciativas europeias. Temos aqui uma primeira sobre a aplicação do Regulamento número 862 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional. Por este caminho não saímos daqui hoje. Eu estou à espera que o Sr. Deputado Hugo Velosa se pronuncie. Não é só que não seja o Sr. Deputado Hugo Velosa? Ficará então a Sra. Deputada Paula Cardoso, não é? Muito obrigado, Srs. Deputados. Fica então distribuída. Agora temos um relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac em 2011. Sr. Deputado Três Anjinho, peço desculpa interpelá-la, mas isto de Eurodac está bem? Não, muito obrigado. Fica então distribuído. Temos agora o terceiro relatório sobre o acompanhamento, não, mas este não necessita de relatório, não é? Tem a ver com os países dos Balcãs Ocidentais, não por serem os países dos Balcãs Ocidentais, mas que normalmente neste tipo de matéria não temos feito relatório. Agora temos duas iniciativas europeias sobre estupefacientes. Avaliação do impacto e resumo da avaliação acerca dos precursores de drogas. E uma outra que estabelece regras de controle do comércio de precursores de droga entre a comunidade e países terceiros. O segundo é bem mais interessante que o primeiro, mas quem fizer o segundo com certeza fará o primeiro. Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado. Fica então distribuído. Temos agora uma outra que é... Agora temos uma que é muito importante, Srs. Deputados, porque tem a ver com as funções, com as competências do direito de inquérito do Parlamento Europeu. Parlamento Europeu emitiu um documento em que podia convocar agentes da administração pública nacional diretamente, sem passar pelos parlamentos nacionais. Isto foi detectado, felizmente, e então, tendo sido detectado, o documento foi enviado para os parlamentos nacionais. E, portanto, é este documento que temos agora em cima da mesa, que nos parece que é subejamente importante e interessante discussão. Portanto, relativo às formas de exercício do direito de inquérito do Parlamento Europeu, que revoga a decisão 95 do mesmo Parlamento, do Conselho e da Comissão. Não, não. Revoga aquela que não permite. Permitindo. Mas agora, pondo à discussão nos Parlamentos Nacionais. Não, eu acho, se me permitem sugerir, o deputado João Lobo é normalmente o deputado que trata destas questões, está na Comissão dos Assuntos Europeus, e ele normalmente trata estas questões, não sei, não, com profundidade, e esta, se não houver oposição, ficará então o Sr. Deputado João Lobo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora temos uma relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. Isto também é importante nas relações com Cabo Verde, com a República de Cabo Verde. E a segunda, que também tem a ver com a facilitação de emissão de vistos de curta duração para os cidadãos da República de Cabo Verde e da União Europeia. Sr. Deputado Paulo Rio? É? Muito bem, fica então distribuído. Muito obrigado. E temos uma última, que é o relatório intercalar sobre o plano de ação relativo a menores não acompanhados. Se os deputados entenderem que não faremos. Sim, é isso. É esse o objetivo. É? Sim. Mas este caso é suficientemente importante. Não é? É. O objeto do relatório. Não é? É, tem razão. O Sr. Deputado Pita Mecha sugere muito bem a Sr. Deputada Elsa Paes. Ficará então. Fica distribuído. Muito obrigado. Srs. Deputados, passamos agora ao ponto 3 e temos a votação na especialidade de duas iniciativas legislativas. Uma primeira do Partido Socialista, de alteração dos artigos 47º e o artigo 2º do próprio diploma do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. E, portanto, está para votação. Não sei se algum dos seus deputados quer fazer a intervenção. Sr. Deputado Golosa, faz favor.
Nós estamos de acordo também com a proposta do Partido Socialista, exceto aqui um pormenor. É uma sugestão, se o Partido Socialista aceitar, muito bem, se não aceitar, não aceitou, que era, quando remete no número 2 do artigo 47, número 1, remete para o artigo 47, no número 2, quando remete para o regime fixado no decreto-lei de número 329-A/95, 12 de dezembro, é óbvio que com este decreto-lei que se fixou o regime, mas o que estará em causa, naturalmente, sempre, é para o regime que está em vigor no Código de Processo Civil. Portanto, em vez de dizer aplica-se o regime fixado na lei processual civil, por exemplo, porque aí adaptar-se-á a qualquer dos regimes que venham a ser fixados na lei processual civil, que é onde se fixa e estará sempre atualizado. É só, era uma sugestão, mas enfim, é mais por uma questão de ficar com maior rigor, porque neste momento já se aplica o que está na lei processual civil, embora por causa do que resulta do decreto-lei 329-75, mas depois, se esse regime, por exemplo, um dia for alterado, fica já no regime da lei processual civil.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, tem razão, concordamos com a sugestão. De resto, devo dizer que essa não é boa técnica legislativa, invocar um decreto-lei numa norma legal. e, portanto, essa é a causa mais direta de concordarmos com aquilo que o Sr. Deputado diz. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, pedi a palavra e era no sentido daquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Velosa, porque também já na discussão da generalidade tínhamos levantado esse problema, mas eu propunha um acrescento ainda em relação àquilo em relação à proposta do Sr. Deputado Hugo Velosa, porque a referência, a remissão exata é para o regime processual civil em matéria de impenhorabilidade do vencimento, exatamente. E, portanto, era bom que essa remissão ficasse exatamente concreta. Neste momento é o artigo 224 do Código de Processo Civil, mas valia a pena, se calhar, deixar essa referência. A referência ao artigo, certamente, não será o regime mais adequado, mas a referência ao regime relativa à impenhorabilidade valia a pena deixar feita.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não sei se concordará. A questão que eu tenho é, em caso de penhora do direito patrimonial do credor da obra, aplica-se o regime no Código de Processo Civil na parte relativa ao regime da penhora dos vencimentos, salários ou prestações de natureza semelhante. Ficamos com esta redação?
Muito.
Muito bem. Não, na parte relativa ao regime. Já tem. Pois é, repete. Isso mesmo. Então vamos votar, não havendo pedidos de separação, votamos então as duas propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora... onde é que está? Está aqui. Temos agora a votação na especialidade do diploma relativo às subvenções das campanhas eleitorais. E há uma proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Não sei se a sua deputada Cília Honora quer fazer alguma intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e é muito rápida, portanto é relativa ao ponto 2 do artigo 3º, e a proposta de alteração é que a subvenção das campanhas eleitorais, bem como os limites das despesas de campanha eleitoral, previstos no quadro legal que se reconhece, são reduzidos em 50%, portanto, de uma forma, digamos, simplista, é o mesmo com mais força, retoma no essencial propostas que o Bloco de Esquerda já fez no passado, e, portanto, ajustamos as nossas propostas àquilo que tem sido a nossa proposição nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Honora. Não havendo intervenções, podemos votar. Vamos votar, então, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 3º, número 2. Quem vota contra? Votação contra por parte do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e do CDS. Quem se abstém? E votos contra do Partido Comunista e do Bloco... Ah, a favor, peço desculpa. A favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Portanto, é aprovada esta alteração. Agora vamos votar... Hã? Vamos votar. Então, são os deputados, vamos votar. Então não vamos. A iniciativa propriamente dita, o artigo 1º e o artigo 2º. Estão a ver se me baralham, mas não. Ainda não. São os deputados, vamos então votar o projeto de lei, artigo 1º e artigo 2º, da iniciativa do PSD, do CDS, PP. Quem Quem vota contra? Só um bocadinho. Vamos separar então. Vamos votar o artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Já. Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção por parte do Partido Comunista e voto favorável de todas as outras forças políticas. Artigo 2º. Quem vota contra? É a favor. Então, aprovado por unanimidade o artigo 1º. Agora, o artigo 2º. Quem vota contra? Sim. Voto contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Portanto, votado favoravelmente pelo PSD, CDS-PP e, portanto, aprovado. Agora, temos a apresentação de um relatório sobre fiscalização do Sistema de Informação da República Portuguesa e para o efeito... És? Já? Não há mais nada. Está assunto arrumado?
Oh, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas foi falta de atenção minha. Eu não prestei atenção, portanto, nós votámos o ponto 1, o ponto 1 do artigo 3º, certo? O ponto 2 do artigo 3º e o ponto 6. Ah, então vou ter que corrigir as votações. Porque eu pedi votação separada dos pontos 1 e 2 do artigo 3º. Desculpe. Peço desculpa.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa que é aqui apresentada pelo PCP destina-se a criar a Comissão da Assembleia da República para a Fiscalização do CIRP. Esta proposta é, no fundo, a recuperação de outras duas que o PCP... na 10ª legislatura e na 12ª também apresentou, e a retoma integral de um outro projeto apresentado nesta legislatura, mas na anterior sessão legislativa, que entretanto foi retirado pelos proponentes. O que se pretende, e a questão que uma vez mais se coloca para o PCP, é a do modelo de fiscalização do CIRP por parte da Assembleia da República e que se relaciona diretamente com outra questão, que é a do acesso da Assembleia a matérias classificadas como segredo de Estado. O que entendem os proponentes é que o regime de fiscalização parlamentar do CIRP não é feito diretamente através da Assembleia, como seria adequado, mas através da interposição de um Conselho de Fiscalização integrado por 3 personalidades que são indicadas por acordo entre os 2 maiores partidos com representação parlamentar. Para o PCP, o que se trata é, de facto, da necessidade de se encontrar um mecanismo efetivo mediante o qual a Assembleia, enquanto órgão plural, possa fiscalizar a boa aplicação do regime do Segredo de Estado, designadamente por parte do Sistema de Informações da República. Neste seguimento, o projeto prevê a extinção do atual Conselho de Fiscalização do CIRP e da Comissão para a Fiscalização do Segredo de Estado e propõe a criação da Comissão de Fiscalização do CIRP, que seria presidida pelo Presidente da Assembleia da República e ainda constituída pelos presidentes dos grupos parlamentares e da primeira comissão, tal como da Comissão de Defesa e dos Negócios Estrangeiros. As competências desta nova comissão são as que vêm elencadas no artigo 3º do projeto e, relativamente à matéria de segredo de Estado, o PCP exclui da aplicação do regime proposto para o acesso a documentos e informações sobre segredo de Estado, os documentos ou informações que tenham sido classificados como segredo de Estado pelo Presidente da Assembleia da República. Quanto ao acesso a documentos e informações sobre segredo de Estado, o que se propõe é que a recusa desses documentos, ou o acesso a esses documentos, seja expressa e acompanhada de informação sobre a classificação a enviar ao Presidente da Assembleia da República e aos deputados requerentes, devendo o Presidente da Assembleia dar conhecimento fundamentada dessa recusa. À Comissão é atribuída ainda a faculdade de solicitar a entrega de documentos ou documento ou informação sobre a qual tenha recaído recusa com a qual a Comissão não concorde. Solução semelhante é também apontada para os documentos classificados como segredo de Estado nos termos da Lei Quadro do Sistema de Informações da República. Por fim, o PCP o que propõe é também a sujeição ao dever de sigilo e consequente responsabilização nos termos da lei daqueles que tiverem acesso a documentos ou informações classificadas como segredo de Estado. Concluindo, aquilo que se pretende é, de facto, a criação de uma nova comissão da Assembleia da República para a fiscalização do CIRP e entende o relator que esta comissão deva aprovar um parecer que preveja que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenção, vamos votar. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, só um pequeno pormenor. Naturalmente, queria felicitar o relator. Acho que o relatório está bem feito. E, portanto, o parecer terá a nossa concordância. Há um pequeno pormenor, que é o seguinte. Há uma referência de que, no artigo 7º, o que propomos é que a Assembleia da República não tenha acesso a documentos classificados como segredo de Estado pelo Presidente da Assembleia da República, mas não é o Presidente da Assembleia da República, é o Presidente da República. Portanto, há aí um pequeno lapso. Porque o acesso a documentos classificados pelo Presidente da República é que suscita problemas de constitucionalidade.
O parágrafo começa: neste âmbito, o PCP exclui da aplicação do regime proposto.
É o Presidente da República.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, está retificado o lapso e agradeço a nota que foi dada.
Muito bem, retificado que está este lapso. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a admissão e distribuição de três petições. Uma primeira, que é importante e é, feliz ou infelizmente, cada vez mais importante, e que versa sobre o seguinte tema: contra a partidocracia e em prol de uma verdadeira democracia representativa. É preciso um relator para esta petição. É verdade. Meirinho. Dar ao Meirinho. Está em 1634. Senhores deputados, temos uma petição cujo tema é contra a partidocracia e em prol de uma verdadeira democracia representativa. Não digo mais vez nenhum, até porque eu não sei dizer partidocracia. Não, por acaso faria. Faria. Isto leva-nos a discussões muito interessantes. Em prol de uma verdadeira democracia representativa. Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Está então distribuído. Está bem entregue. Mas é isso que é preciso ser explicado, não é? Temos uma outra, 195/12. Solicita que, em nome da transparência... Senhores deputados, não ouvem, depois eu tenho que repetir isto várias vezes. É? Solicita que, em nome da transparência e imparcialidade na elaboração de diplomas legais, passe a ser disponibilizada na base de dados Digesto a referência ao seu autor material, Sociedade de Advogados contratada para elaborar o projeto de ato legislativo. Pede para isto constar numa base de dados. Mas deixe-me ver melhor o que é que ele propõe. Não, mas ele fundamenta dizendo que é público, que há sociedades de advogados que elaboram projetos desta natureza. E em nome da transparência, deviam constar nesta base de dados. Portanto, aqui... Não, no processo legislativo pode ser feita uma recomendação. Pois. Sim, mas pode ser feito a digesta do governo, claro. Sr. Deputado João Lobo, fica então, muito obrigado. Agora temos uma outra, Srs. Deputados, que é a terceira. em que é solicitada a consagração no Orçamento de Estado para 2013 de garantias de recrutamento e mobilidade dos conservadores do registro e demais trabalhadores de registros e notariados entre a região autónoma da Madeira e do continente. Temos aqui um problema, temos aqui um problema. É que tem que ser apresentada até o dia 16. Não sei se dá tempo para... porque é o limite de tempo para apresentar alterações ao orçamento. Não sei se dará tempo, nós não fazemos nenhuma reunião, entretanto, para fazer o relatório. E isto é tão objetivo, não é? Que basta nós enviarmos para os grupos parlamentares. Pois cada grupo parlamentar perfilha ou não perfilha o conteúdo desta petição. Parece-me que será melhor assim. Se os deputados podemos, então, desde já enviar para os grupos parlamentares.
Então, nesse caso, seria a comissão responder?
Dizendo que foi enviado para os grupos parlamentares. Sim, senhor. Muito bem. Ficará, então, assim. Muito bem. Senhores deputados, entramos agora na votação dos relatórios dos requerimentos apresentados pelo PCP e pelo PS. E eu dava em primeiro lugar a palavra relativamente a um requerimento em que é pedida a audição da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que esta proposta que fazemos, tal como uma outra que também fizemos e que será discutida em seguida, propondo audições, não tem como objetivo interromper ou perturbar o processo de discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, fazemos essas propostas para que, a serem consideradas, possam realizar-se após o dia 27 de novembro, ou seja, quando terminarmos os trabalhos de apreciação do Orçamento de Estado. Esta proposta de audição para a ideação da Inspetora-Geral da Administração Interna chegou a ser aqui falada entre nós há uns meses atrás, a propósito de um caso concreto que eu já, sinceramente, já nem me lembro qual foi, mas o que considerámos na altura é que se justificaria não a audição da Inspetora-Geral a propósito de um assunto que creio que foi relacionado com manifestações.
Foi manifestações.
Com manifestações. Mas que se justificaria podermos vir a ouvir a Inspetora-Geral da Administração Interna, em geral, sobre a atividade desenvolvida por esta inspeção. Até porque nós, no início, quando foi criado este cargo, demos-lhe uma atenção especial, tivemos até mais que uma audição com o primeiro Inspetor de Administração Interna, que era o saudoso Dr. Rodrigues Massimiano, mas depois disso não voltámos, que eu me lembre, a ouvir o IGAI. E, portanto, quer-nos parecer que faria sentido, sem nenhum ponto concreto para apreciação, mas podermos ter aqui um ponto de situação relativamente ao tipo de atuação da IGAI, o que é que a IGAI faz, qual é o tipo de questões de que se ocupa e eventuais problemas que depare na sua atividade e que possa, cuja resolução possa depender de nós. E, portanto, fazendo essa proposta, que, tendo em conta que já há muitos anos que esta comissão não realizou uma reunião com a IGAI, podemos fazê-la agora, depois de terminados os trabalhos do Orçamento de Estado.
Portanto, é um requerimento do Partido Comunista Português para a audição da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está explicado porque é que não há intervenções. Aprovado por unanimidade e, conforme disse o Sr. Deputado António Filipe... Portanto, sem a música do Avante, está aprovada por unanimidade. Eu depois, como disse o deputado António Filipe, e acho que tem toda a razão nisso, marcarei a audição da Sra. Inspetora-Geral para, imediatamente a seguir, à votação final do orçamento. Temos agora um novo requerimento apresentado pelo Partido Comunista, em primeiro lugar, mas também pelo Partido Socialista, para a audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares relativamente a notícias vindas na comunicação social. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, aqui o caso já mudou um pouco de figura. não relativamente ao calendário, porque nós achamos que, de facto, esta audição que propomos deve ser feita depois do dia 27. Não nos parece que seja assim, seja um caso de extrema urgência. Mas é uma situação muito relevante. Ou seja, nós, de facto, este requerimento é motivado, de facto, por uma notícia que veio no Diário de Notícias, no início desta semana, que dá conta da elaboração de um relatório, que existe, segundo o jornal FER, relacionado com não direi a fusão, mas a concentração ou a racionalização, ou como se quiser, de bases de dados do Estado, através de um sistema que é o que se chama o Cloud Computing, que é o sistema da nuvem, que é gerida por um operador de telecomunicações, e portanto uma entidade privada, e que concentraria, ou poderia vir a concentrar, a generalidade das bases de dados do Estado. Ora bem, acontece que isto coloca problemas muito sérios, importa discutir. Eu diria que há determinadas bases de dados do Estado que eu não quero acreditar que possam ser geridas dessa forma, designadamente aquelas que estão a abrigo do segredo de Estado, ou do segredo de justiça, ou de relativos à investigação criminal, ou mesmo alguma que tratem dados pessoais sensíveis, e portanto eu aí não quero acreditar que o Estado fosse nesse sentido, mas em todo o caso, importa que isso fique claro desde logo, e importa que esta questão não passe ao lado da Assembleia da República, até porque ela é em si mesma uma questão sensível. Sabemos que há instituições internacionais, designadamente uma agência europeia, que se ocupa desta matéria e que manifesta muitas preocupações relativamente ao tratamento de determinadas bases de dados por entidades privadas. E, portanto, quer-nos parecer que, a propósito deste relatório, deveria haver um esclarecimento por parte do Governo a esta Comissão, que pudesse suscitar uma discussão e permitir o adequado acompanhamento desta matéria por parte desta primeira Comissão. E é nesse sentido que nós propunhamos a audição do Ministro responsável pela elaboração deste trabalho, que tem a tutela deste grupo de trabalho, que o elaborou, que é o Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, e que, antes dessa reunião, esse relatório nos pudesse ser facultado para que possamos apreciar devidamente as matérias nele contidas e as propostas aí formuladas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Filipe. Uma vez que o requerimento do Partido Socialista tem o mesmo objeto, Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor para fazer a apresentação.
Ai, desculpem. Acho que estraguei. Verifiquei a primeira comissão.
Já está restabelecida. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não vou repetir algumas questões que já foram levantadas agora mesmo, mas também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que há, e aqui diríamos, alguma urgência em ouvir o Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, sendo que a carta que foi tornada pública pelo mesmo não nos sossega. Consideramos que é uma carta que é firme no que diz respeito ao segredo de Estado, mas é vaga e, em algum sentido, contraditória. E porquê? O Diário de Notícias, como toda a gente sabe, noticiou que há um estudo a ser feito, um estudo que procura, de facto, racionalizar os dados da administração pública de uma forma centralizada. Nesse estudo é claro que, ao contrário do que se diz na carta, em que as soluções poderão ser complementares, é claríssimo pela leitura do estudo que foi feita que é apontado como mais vantajosa a solução tecnológica nova que foi aqui referida, do cloud computing, gerida por uma entidade privada que passaria a prestar um serviço ao Estado, apesar do desaconselhamento, de alguma maneira, feito pela Agência Europeia para a Segurança da Informação. Depois, é importante referir, isto a propósito da superveniência da carta do Ministro, que este estudo, que o ministro apresenta como embrionário, como uma coisa que não foi ainda decidida, etc., é um estudo que não é um rascunho. É um estudo feito por um grupo nomeado, com um comitê executivo, no qual está um representante de vários ministérios, tem um comitê técnico, etc. E houve um pronunciamento por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente a estas matérias, numa notícia subsequente do Diário de Notícias, que se mostrou muito preocupada, não só com o conjunto de matérias que dizem respeito ao segredo de Estado, mas com todo um outro conjunto de matérias que convém aqui discutir, como seja, para além destas, a reserva da vida privada e familiar, quer a legislação comunitária, quer a legislação portuguesa que diz respeito além da proteção dos dados pessoais, entre muitos outros princípios constitucionais. E, por outro lado, parece-nos um pouco absurdo como é que é feito um estudo que a seguir se desconsidera, um estudo com pessoas altamente prestigiadas, nomeadas para o efeito, que depois desconsidera dizendo que é apenas um estudo e que a decisão não está tomada, sendo que para esse estudo não é chamado nem envolvido de maneira nenhuma a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu acabaria dizendo que é importantíssimo nós, de facto, acompanharmos esta matéria, sobretudo porque o estudo contraria completamente a resolução do Conselho de Ministros número 12, de 27 de fevereiro de 2012, que realmente era a resolução que fixava as regras relativamente ao plano estratégico informático da administração pública. E, portanto, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há aqui questões graves que não são esclarecidas por esta carta que só se refere ao segredo de Estado e que merecem a aprovação por parte dos outros partidos da vinda, do nosso ponto de vista, com alguma urgência, do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares a esta Comissão para esclarecer estas e muitas outras questões que, obviamente, não vou adiantar aqui, sob pena de prejudicar completamente a putativa audição. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção a exposição dos requerimentos. E desde logo gostaria de dizer que nós estamos ainda, pelo que resulta de toda a documentação junta, numa fase de estudos. E era o que faltava, qualquer governo, seja ele qual for, não poder pedir estudos. É evidente que os deputados poderão depois dizer, mas eu não concordo que seja esta gente, tinha que ouvir, era outra. Todos têm o direito de o dizer. Agora, nós estamos numa fase de estudos. Um executivo tem o direito de pedir os estudos que entender, acho eu, poder-se-á questionar, mas não nestes termos, porque um estudo é um estudo, não há uma decisão de um governo a dizer que vai fazer assim ou que vai fazer de uma outra forma. Aliás, eu gostaria aqui de dizer que achei um pouco estranho o Partido Comunista pedir que nós tenhamos acesso a um documento quando o Partido Socialista já teve acesso a esse documento. Portanto, o que eu posso sugerir é que o Partido Comunista peça ao Partido Socialista para lhe entregar o documento, porque assim já tem também acesso a esse documento, que é um documento, obviamente e claramente, um documento interno, um documento de trabalho que não corresponde a nenhuma decisão. E, portanto, eu sinceramente acho que, embora eu compreenda... Eu também já passei por outras fases, quando estava na oposição, havia ministros que eu gostava muito de ver aqui no Parlamento. Eu compreendo que os grupos parlamentares gostem muito de ver o Ministro dos Assuntos Parlamentares no Parlamento, isso é compreensível, é normal, mas acho que aqui, e com todo o respeito, acho que aqui, com todo o respeito, não há nenhuma justificação de facto para ouvir o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Primeiro pela razão que eu já aduzi. trata-se de um estudo e é um estudo, não uma decisão do Governo nessa matéria. E depois há uma achega fundamental a esta matéria. É que, para mim, as dúvidas que se levantam em relação àquilo que possivelmente virá a acontecer ficam, no meu entender, ou no nosso entender, do Grupo Parlamentar PSD, resolvidas pelo documento que foi enviado pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares para cá, onde diz claramente, que toda e qualquer matéria que possa vir a estar protegida, ou por segredo de Estado, ou por qualquer confidencialidade, e que seja matéria de Estado, não vai ser gerida por entidades privadas. É dito aqui perentoriamente. Portanto, a questão que aqui se põe é uma questão que está, do nosso ponto de vista, desde logo afastada, até como receio que venha a acontecer. E, portanto, por estas razões, o Grupo Parlamentar do PSD não se revê naturalmente nos requerimentos e, portanto, votará contra os mesmos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha os requerimentos aqui apresentados e os fundamentos que os sustentam. Consideraríamos muito pertinente ouvir o principal responsável pelas informações que vieram a lume. E, portanto, votaremos favoravelmente. Se bem que haja algum argumentário de reposição de alguma lógica política, enfim, que merece alguma consideração. Nós dirigimos um pedido de esclarecimento também sobre esta matéria e, digamos, o argumentário lógico que é aqui introduzido pelo Sr. Deputado Velosa, de alguma forma, é no sentido de, era o que faltava, que o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares tivesse agora que gerir ou que tomar decisões estruturais sobre informação classificada ou protegida pelo segredo de Estado. E, portanto, de alguma forma, também me pareceu ponderado esperar pelas decisões efetivas. Em todo o caso, como, enfim, não vou evocar exemplos passados, não vou evocar o passado, nem outras declarações igualmente feitas, nem outras contradições, etc., etc., mas acho que os requerimentos mantêm, mesmo com esta advertência, toda a pertinência, porque se assim não fosse, não era anotada, digamos, a ansiedade, se não era estado de alarme dos próprios responsáveis pelos serviços. Há aqui alguns aspectos que, tratando-se de uma notícia e tratando-se de, enfim, de testemunho indireto, mas preocupa-nos que os próprios responsáveis dos serviços tenham revelado a sua intensa preocupação com o destino destas matérias. E, portanto, com esta relativa salvaguarda, acho que era muito importante que, de facto, estes requerimentos fossem aprovados.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, efetivamente, na opinião do CDS, este é um requerimento que, com alguma dificuldade, nós podemos acompanhar por uma questão exatamente de responsabilidade. Trata-se de um estudo que, tanto quanto sabemos, pelo menos de acordo com o esclarecimento que nos foi dado pela fonte, que obviamente nos deve vincular, que é o Ministério dos Assuntos Parlamentares, é um estudo que é preliminar, portanto, o que significa tratar-se-á de uma reforma, a meu ver, até numa matéria que é extremamente importante para o Estado e que deverá merecer a nossa melhor atenção e preocupação, que tem a ver exatamente com a racionalização dos centros de dados da administração pública, pelo que eu julgo que nós devemos aguardar pela conclusão deste estudo, pela sua publicação eventual, pela sua informação ou até eventual envio a esta casa, para depois então nos pronunciarmos nas matérias que são efetivamente da nossa competência. Relativamente ao documento interno, permita-me também acompanhar as observações que foram feitas pelo Sr. Deputado Velosa, que de facto gostaria também este grupo de ter acesso a esse estudo para, com maior propriedade, tendo em conta obviamente a urgência de ouvir aqui o Ministério... Não, Sra. Deputada, eu julgo que ficou muito claro, que se trata de um estudo preliminar. E estes estudos preliminares não são feitos públicos, não é? Enquanto não se chegar efetivamente a uma conclusão. E, consequentemente, à partida nesta fase do processo será confidencial e foi feito chegar. Enfim, eu, se o Partido Socialista puder fazer chegar também ao Grupo Parlamentar do CDS, muito agradecia. Enfim, esta é uma matéria relevante, mas naturalmente não podemos acompanhar este requerimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Aquilo que está demonstrado é que o Sr. Ministro adjunto dos Parlamentares possui estudos que nós não conhecemos sobre esta matéria. E a questão que se coloca, ou seja, pelos vistos, o Diário de Notícias e o Partido Socialista têm acesso a eles, nós não temos, e a questão que aqui se coloca é de saber se esses estudos estão abertos de alguma cláusula de segredo. O que é? São segredos de Estado? São segredos de Justiça? O que é que são? É que se não são nada disso, nós temos todo o direito de os conhecer. E a forma que temos de os conhecer é requerer que nos sejam enviados, como aliás acontece com diversos estudos preliminares. Nós sobre o mapa judiciário tivemos acesso a estudos preliminares, sobre muitas matérias temos acesso a estudos preliminares. E eu creio que para que esta Comissão possa exercer as suas funções é bom que tenha acesso a estudos nessa fase, não é depois de vermos o comunicado do Conselho de Ministros a dizer que já tomou as decisões que nós temos a possibilidade de as discutir com os membros do Governo. Ora bem, e portanto, esse é um primeiro aspecto. E depois, não consideramos que a carta que foi aqui enviada, pelo Sr. Ministro adjunto dos Parlamentares, possa dar equivalência aos estudos que ele possui e que não são do nosso conhecimento. É um esclarecimento que nós registamos, mas que não dispensa, de facto, uma avaliação rigorosa de aquilo que está a passar, daquilo que o Governo... eu não sei o que é que os seus deputados se riem, porque o assunto é sério.
Ouvi falar em estudos e ministros...
Nós já percebemos que o PSD faz uma associação insólita quando se fala de estudos, e quando se fala do Sr. Ministro Adjunto faz uma associação insólita, que nós não fazemos. Nós sabemos é que o Diário Notícias divulgou a essência de estudos sobre uma matéria que consideramos muito relevante, e achamos que o esclarecimento que foi dado, registámo-lo, mas não substitui uma reunião em que o Governo nos possa apresentar, discutir essa matéria e que possamos apreciá-la com a complexidade que ela tem. E, portanto, nós não entendemos a oposição da maioria a que nos sejam enviados os estudos existentes sobre a racionalização das bases de dados do Estado e sobre a oposição a que o Sr. Ministro Adjunto de Assuntos Parlamentares possa participar numa reunião com esta Comissão, como aliás é seu dever e como é direito desta Comissão, a não ser que a maioria não queira que o Sr. Ministro Adjunto aqui venha falar sobre matérias da sua competência no Governo. Mas isso, enfim, a maioria saberá, seguramente, que o Sr. Ministro pode vir aqui à vontade sem ter receio de ser insultado. E, portanto, não percebemos esta recusa em vir aqui a esta Comissão.
Sr. Deputado Três Anjinho, parece que queria esclarecer qualquer coisa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer, naturalmente que na nossa opinião esta é uma matéria extremamente relevante. Todavia ficou devidamente esclarecido que naquilo que é naturalmente mais urgente, a razão pela qual se pedia aqui a vinda do Ministro, ficou esclarecido com a carta que foi enviada no que diz respeito à questão do segredo de Estado. Não significa, porém, que não seja igualmente relevante que esta Comissão venha acompanhar este estudo sobre a racionalização dos dados da administração pública. Todavia, volto a dizer, trata-se de um estudo que vai na sequência, inclusivamente, como bem diz o requerimento do Partido Socialista, de exigências que nos são impostas a este nível e que, naturalmente julgo que sim, que será o estudo retificado. Não é? Bom, Se não é o... Peço desculpa, retifico, não foi. Provavelmente terá sido outro papel que eu tenha tido acesso. Ou então o próprio esclarecimento do ministro, julgo eu que foi o esclarecimento do ministro. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer é, enquanto este estudo for um estudo preliminar, eu acho que nós não devemos, naturalmente, chamar aqui o ministro para falarmos de um estudo preliminar que vai para além da questão do segredo de Estado e que incide em algo que é muito mais vasto, que é a questão da racionalização dos dados da administração pública. É apenas isso. Naturalmente que para nós esta é uma questão extremamente importante e julgo mesmo da competência desta comissão. Apenas me parece que será extemporâneo de estar a chamar aqui o ministro para depois voltar a chamar e não me parece tão pouco que seja o melhor método. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada Teresa Leal Coelho.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria chamar a atenção, relembrar os senhores deputadas e os senhores deputados que onde quer que venha a ser armazenado ou esteja armazenado matéria classificada como segredo de Estado, essa questão é uma questão que só pode ser tratada do ponto de vista legislativo pelo Parlamento e por maioria absoluta. Portanto, seguramente que não está na calha nenhum decreto-lei nem nenhuma decisão do Governo relativa ao armazenamento de matéria classificada. Bom, penso que todos conhecemos a Constituição o suficiente para sabermos que é assim. De qualquer forma, nós não conhecemos esse estudo, nós não sabemos sequer se o Ministro já teve acesso a esse estudo, só temos a certeza que o PS teve acesso a esse estudo, e naturalmente que iremos acompanhar esta, como outras matérias sobre estas questões, mas não nos opomos a que o PCP, ao contrário do que disse o deputado António Filipe, requeira ao ministro acesso ao estudo. Com certeza que não, nem poderíamos fazê-lo, nem o fizemos. Agora, o que entenderam, estão criadas as condições para chamarmos o ministro da Administração Interna, é prematuro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira agora tem mais matéria para responder. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, respondendo ao deputado Hugo Velosa, se não se importa, estou no uso da palavra. Muito obrigada. Eu não me passa pela cabeça ao grupo parlamentar do Partido Socialista chamar o ministro adjunto dos Assuntos Parlamentares pelo especial prazer de chamar esse ministro em especial à primeira comissão. É porque o assunto é sério. Não sei se os senhores têm um problema especial em que esse ministro venha à primeira comissão. Não é essa a nossa motivação. Se interpretei mal as palavras, peço as maiores das desculpas, mas olhe quantas pessoas interpretaram mal as suas palavras. Em segundo lugar, há a extraordinária cambalhota que aqui é dada no sentido de o que é importante não é o estudo, mas o PS ter tido acesso ao estudo. E mais, a senhora deputada ter posto a hipótese do ministro não ter tido acesso ao estudo. Ora, o ministro diz que o documento a que o Diário Notícias se refere é apenas um trabalho embrionário, muito longe de estar finalizado, e discorre sobre o documento. Discorre sobre o documento. Não pode discorrer sobre o documento se não conhece o documento. Em terceiro lugar, senhor deputado, não é verdade que o ministro possa fazer estudos sobre tudo o que lhe apetecer e que nós só nos possamos preocupar sobre decisões finais. Há uma coisa muito importante que foi ganha com a democracia, que foi a democracia do procedimento. E, portanto, nós preocupamos-nos com o iter que leva a uma decisão final, eventualmente até para evitar. E, portanto, se existe um estudo que tem, e isso não foi negado na carta, como solução principal a de privados prestarem serviços ao Estado, aquilo que foi negado foi apenas matérias de segredo de Estado, mas não outro tipo de classificações, não matérias de dados pessoais, não matérias relativas à reserva da vida privada, isso não foi negado. Portanto, o problema não é o estudo estar na posse do Partido Socialista. O problema é o estudo ser feito, apesar de haver uma resolução do Conselho de Ministros aprovada, que aponta o caminho claro que deve ser tomado nesta matéria, caminho esse que já devia ter sido publicado ao fim de 8 meses da tomada de posse deste governo. Portanto, isto foi feito à margem
da resolução do Conselho de Ministros. Dizer-se que o ministro não sabe nada do que se passou, o ministro não negou. Quem é que foi nomeado para esta comissão, para este comitê técnico, nomeadamente uma adjunta sua? Nada disto foi negado. O ministro não pode comentar um estudo que não conhece. Como é que é possível? E, portanto, do nosso ponto de vista, é, enfim, extraordinário considerarem prematuro, perante os dados que são conhecidos, perante os dados que vieram em duas notícias que não foram negadas, não foram negadas preocupações de dirigentes da administração pública, não foram negadas preocupações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não foi negado o estudo, foi negada a questão do segredo de Estado por carta. É prematuro, porque nós aqui, portanto, a partir de agora, faz doutrina da direita que só se discute decisões e que é escandaloso que a esquerda se preocupe com o iter procedimental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Golosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que, para mim, não infelizmente, mas infelizmente, ninguém me convenceu do contrário do argumento ou dos argumentos que utilizei inicialmente. Ninguém me convenceu do contrário. E a senhora deputada Isabel Moreira, na sua argumentação, já estava numa fase de coisas que aqui nem foram ditas nem faladas. Poderá ter a sua opinião, terá que respeitar a opinião dos outros. Que a matéria é importante, não temos dúvida que é importante. Que eu disse e repito que esta é uma matéria da competência deste ministro para fazer os estudos, que entender... Embora essa fiscalização possa ser feita, mas não me parece que nesta fase, faça os esclarecimentos, faça tudo o que se passou, que haja justificação para esse esclarecimento ter que ser feita numa audição. Ponto parágrafo. Se os grupos parlamentares, o grupo parlamentar Partido Socialista já teve acesso ao relatório, muito bem, fantástico. Se os outros grupos parlamentares quiserem ter acesso ao relatório, naturalmente acho que podem requerer que o ministro o entregará ou não e depois logo se verá o que é que fará. Mas, por exemplo, podemos pedir... E isso foi dito com muita sinceridade ao Partido Socialista que cedeu o relatório a todos os grupos parlamentares e à Comissão. Qual é o problema? Nós queríamos a ter o relatório e queríamos a saber exatamente o que é que consta do relatório. Isso é, eu até poderia requerer isso. Pronto, ficamos... Oh, senhora deputada, por amor de Deus. Bom, eu por aqui me fico, nesta matéria. Quanto... Não, e não vou gastar muito mais tempo, mas gostaria de dizer o seguinte. Quanto a querer que o Sr. Ministro venha cá, nós já vimos que há quem diga o Sr. Ministro a estudos, não sei a que estudos, agora estou a falar sozinho, mas ainda bem, nesta fase, a estudos, etc. Nós sabemos, mas o Sr. Ministro adjunto de Assuntos Parlamentares, já quantas vezes é que vai ao Parlamento? Vem ou não vem sistematicamente ao Parlamento? Não se trata aqui de um tentar que não venha por dar cá esta palha, porque achamos que não. Por isso é que eu há pouco dizia. Eu acho que os argumentos que utilizaram não me convencem. Eu acho que todos os partidos teriam todo o direito a dizer que esta maioria queria ter uma posição de não pelo não sem fundamento, se porventura houvesse aqui qualquer coisinha de fora que pudesse pôr em causa essa questão da entrega a entidades privadas de tratamento desta matéria que é de Estado institucional e que não pode ser tratada por privados. Isso neste momento não está em causa, foi inclusivamente desmentido. Portanto, para nós, Sr. Deputado, para nós, lamento, mas os argumentos não nos convenceram. E há uma coisa que lhe vou dizer como deputado, nunca me verá votar não pelo não. Porque se nós votamos não nesta situação é porque não fomos convencidos que deveríamos fazer noutro sentido. Portanto, isso para nós é claro. O que infelizmente nem sempre aconteceu com governos anteriores.
Obrigado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou, a posição do Partido Socialista está assumida, enfim, pela deputada Isabel Moreira, que falou sobre essa matéria, mas gostaria de fazer um requerimento à Comissão, verbal, no sentido de que quais todos os grupos parlamentares referem-se a um documento que está na posse do Sr. Ministro Adjunto e dos assuntos parlamentares, e o requerimento é no sentido do Sr. Ministro, que ele próprio refere que é um documento de trabalho sobre essa matéria, que faça chegar à Comissão para evitar dúvidas sobre a existência ou não existência, que faça chegar à Comissão o documento que alega possuir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, relativamente a esta última intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, acontece que o requerimento do Partido Comunista pede não só a vinda do Ministro, mas também que se faça acompanhar pelo documento. Portanto, podemos votar separadamente e estes dois pedidos do Partido Comunista. Portanto, Srs. Deputados, vamos votar então o requerimento do Partido Comunista. Em primeiro lugar, na parte relativa ao pedido da vinda do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, é esta comissão, pelas razões já aqui aduzidas. Quem vota contra? Contra a vinda do Sr. Ministro.
Contra.
Sim, contra. PSD, CDS. Quem se abstém? E quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Portanto, está rejeitada a vinda do Sr. Ministro. Agora, quem vota, vamos votar o envio pelo Sr. Ministro do documento que aqui foi feito referência, designadamente pelo deputado Ricardo Rodrigues, mas que consta igualmente no requerimento do Partido Comunista Português. Aqui, se me permitem, eu vou mudar a ordem. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não. Quem se abstém? A abstenção do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP. O que quer dizer que fica aprovado e que pediremos ao Sr. Ministro que envie o tal documento que é falado na comunicação social. O requerimento do Partido Socialista parece-me que ficará prejudicado, a não ser que queiram que seja votado, mas estará prejudicado.
Está prejudicado.
Fica então prejudicado o requerimento do Partido Socialista. Srs. Deputados, agora temos o último ponto, a apreciação e votação das atas número 3 a 9, correspondentes às reuniões das comissões de 20 a 25 de outubro de 2012. Não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Srs. Deputados, está marcada uma reunião da comissão para o dia 20, às 15 horas. Não, dia 20. Não, mas amanhã é a audição. Mas esta é a mesma comissão. Mas não é para os assuntos correntes e normais nos trabalhos da Comissão. É que vem cá um grupo de deputados da República de Cabo Verde, do Parlamento de Cabo Verde.
Dia 20,
às 15 horas. Vem cá um grupo de deputados do Parlamento de Cabo Verde que são simultaneamente os fiscalizadores dos serviços de informação de Cabo Verde. Aquilo é que tem pinta. Às 15. E, portanto, querem conversar connosco, o que me parece que...
Sim,
às 15. Terão eles interesse e nós também teremos interesse. É? Portanto, é só, o objeto dessa reunião é só esse. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de boa tarde.